Meus irmãos, muita paz. As religiões nos ensinaram a importância da fé, a importância de acreditarmos. Nos apresentam fenômenos, eventos aos quais devemos colocar toda a nossa fé. Sob pena de, pela ausência da fé, de alguma maneira sofrermos ou sermos punidos. Isso implica, muitas vezes, na descrença, na falta de elementos consistentes para acreditarmos que um fenômeno de fato espiritual de fato é real. A dúvida, a falta da experiência pessoal, muitas vezes nos leva ao ceticismo. Mas existem muitos fenômenos que atestam que de fato há uma diferença entre a pessoa, o ser em si e o seu corpo, o que pode nos trazer mais do que a fé pode nos oferecer, porque a fé pode nos levar ao fundamentalismo, pode nos cegar, pode nos fazer acreditar em coisas que não são de fato reais. Mas existem fenômenos que podem ser experimentados por você, que aí sim darão consistência àquilo que você acredita, porque você sente. E é importante que a experiência pessoal seja validada. De que vale eu saber que uma pessoa conversa com espíritos e eu não converso? De que vale eu saber que uma pessoa se lembra de vidas passadas e eu não me lembro? Esse questionamento, ou esses questionamentos devem nos levar à busca pela experiência pessoal. Aqui no centro, independentemente das pessoas acreditarem na existência dos espíritos, nós orientamos e ensinamos para que cada pessoa se perceba um espírito. Ao invés de você procurar acreditar que existe, o espírito mais próximo de você é você. E você não deve duvidar da sua existência. Você pode até duvidar se você está encarnado ou não, mas da sua existência não há como duvidar. Não porque Descartes colocou que penso, logo existo, porque isso não é suficiente. Ele hoje deveria complementar dizendo: penso, sinto, logo existo. Não se pode excluir a necessidade do sentir para que haja de fato uma consistência da existência da pessoa. Mas quais são esses fenômenos que daria uma pessoa consistência de fato da diferença entre o ser em si e o seu corpo? O que que poderia nos dar assim a certeza? Para mim, o fenômeno mais gritante, forte, que já se deu comigo, de certeza da distinção entre o ser pensante que eu sou e o meu corpo, que não era do meu conhecimento antes de acontecer, e que depois eu percebi que muita gente passava pela mesma experiência, é a projeção do corpo astral, a projeção do eu. A experiência de estar consciente fora do corpo físico enquanto o corpo dorme. Então, isso para mim foi impactante. Eu não tinha dúvida de estar como estou aqui agora, consciente, falando, orientado no tempo e no espaço, e saber que meu corpo está ali deitado numa cama dormindo. Depois de centenas de experiências de projeção de consciência, sem ter exercitado, sem ter lido sobre o assunto e nem ter provocado, acontecia e eventualmente hoje acontece. Existem outros fenômenos que atestam, como por exemplo, crianças que se lembram de vidas passadas. Crianças na faixa de 4 a 6 anos de idade, que é o que é mais comum, relatarem vidas passadas sem que os pais sejam espíritas, sem que haja qualquer influência religiosa, trazendo detalhes da vida passada, total desconhecidos esses detalhes da criança ou da família. E outros fenômenos. Mas o que hoje eu gostaria de relatar para vocês não aconteceu comigo, eu gostaria até de ter acontecido, mas não aconteceu. Deve ser muito emocionante. Conheço pelo menos duas pessoas que viveram o fenômeno conhecido como experiência de quase morte. Experiência de quase morte. De que se trata? Pessoas que passaram por uma experiência traumática, um acidente, por exemplo, de trânsito, um afogamento ou uma cirurgia, e que se viram fora do seu corpo enquanto o evento acontecia. Nunca aconteceu comigo, seria interessante viver essa experiência, nunca vivi. E depois essa pessoa volta à consciência, tendo estado fora do corpo durante o acontecimento. Mais do que isso, para ser uma experiência de quase morte, não é simplesmente um desmaio. Há, de fato, um estado comatoso, há um estado de impossibilidade de movimento do corpo, não é um sono, não é um sonho. A pessoa se vê totalmente consciente fora do corpo, totalmente. Semelhante à projeção, mas na projeção o corpo está dormindo. Na experiência de quase morte, o corpo está num estado em que há possibilidade real da morte, inclusive em coma ou sob forte anestésico. Então, esse é o primeiro sintoma da experiência de quase morte. O segundo, a pessoa se vê fora do corpo sem sentir qualquer dor, sem sentir dor, associada à experiência há uma sensação de bem-estar, de total bem-estar, sem nenhuma preocupação do que está acontecendo com o corpo. Se o médico está cortando ou não está cortando, se o corpo está lá nas ferragens de um acidente, ou qualquer outro estado em que o corpo esteja sob sofrimento, ou passível da pessoa, se estivesse acordada, sentir dor. Então, na experiência de quase morte, não há dor, e, ao contrário, uma sensação de bem-estar. Mais do que isso, no momento em que a pessoa está fora do corpo, o tempo se passa numa velocidade diferente. Enquanto a experiência se dá em pouquíssimo tempo, às vezes segundos, geralmente minutos ou horas, ou até dias, a pessoa passa muito tempo na experiência fora do corpo. Há uma distorção de tempo e uma distorção do espaço. A pessoa se vê num outro tipo de espaço, seja maior, seja diferente, seja deslocado. Mais ainda, na experiência de quase morte, a pessoa, quando volta à consciência, relata o que estava acontecendo durante aquele período, o que que viu. Por exemplo, em cirurgias, a posição que estava seu corpo, o que que o médico fez, quem estava operando, o que que se falava. Mais do que isso, durante a experiência de quase morte, a pessoa tem lembranças da sua própria vida que havia esquecido, da infância, da adolescência, lembranças com detalhes que a pessoa não gravou à época, mas durante a experiência a pessoa se lembra. Mas ainda, no período da experiência de quase morte, a pessoa tem contato com pessoas falecidas, parentes ou desconhecidos, que já não mais estavam no corpo físico. Olha quanto detalhe a experiência de quase morte apresenta. Por último, quando a pessoa volta, a grande maioria, embora tem pessoas que não gostaram de ter vivido a experiência, desejam, depois que voltam, fazer uma mudança na própria vida, alterar a vida, renovar, rever procedimentos, comportamentos, ideias. Então, a experiência, ela produz um desejo de mudança para melhor. Então, chama-se experiência de quase morte. A gente pensa que não é comum. Ao contrário, isso acontece com muitas pessoas, sobretudo em cirurgias onde há anestesia geral. Acontece muito. Os relatos começaram a ser catalogados em pesquisas na década de 70 nos Estados Unidos. Um americano, Raymond Moody Jr., ele resolveu pesquisar o assunto, porque tinha acontecido com ele, de pessoas que relatavam ter vivido isso. E publicou um livro. Esse livro foi best-seller, e aí se descobriu que muita gente se lembrava de ter vivido aquela experiência, e outras pessoas nos Estados Unidos já faziam coleta de experiências semelhantes, com o desejo de publicar. Aí surgiram outros livros publicando sobre o assunto. Uma fisioterapeuta que trabalhava com ressuscitação de pessoas que se afogavam, ela fazia massagem cardíaca, usava o desfibrilador. Ela também ouvia relatos de pessoas que ela, entre aspas, ressuscitou, e essas pessoas diziam o que ela fez, a ansiedade dela de que a pessoa não morresse, além de relatar esses encontros, essa consciência, esse estado alterado, de tal maneira que o fenômeno ele é universal, não é só nos Estados Unidos, no Brasil, na China, no Japão, na Alemanha, em tudo quanto é lugar, pululam casos de experiência de quase morte. Recentemente, eu assisti o depoimento de uma jovem, se eu não me engano, de 24 anos, que me impressionou pelos detalhes que ela trouxe da experiência. E vocês podem depois pesquisar na internet a entrevista que ela deu. Então, vocês podem ir direto à fonte. O nome dela é Giulia, G-I-U-L-I-A, Giulia Sampaio. Numa cidade do interior de São Paulo, um acidente de moto. Ela estava na garupa da moto, um carro atropelou a moto, e no momento do atropelo, exatamente no momento do atropelo, ela saiu do corpo e se viu sentada na calçada em frente ao acidente. Ela e o motorista da moto. Eram duas motos, mas só a dela, ela estava na garupa, é que foi atingida pelo carro. Imediatamente ela se viu sentada na calçada em frente de uma loja, assistindo o acidente. Olha o detalhe, ela assistiu ao acidente e ela se viu em câmera lenta. Ela viu o acidente em câmera lenta. Eu fiquei surpreso, eu não sabia que isso era possível, não que eu tenha que saber tudo, mas eu achei algo fora da ordem, algo inusitado. Como você pode assistir o próprio acidente em câmera lenta? O detalhe é que ela dizia: eu estava bem, não sentia dor. O carro bateu na moto e ela foi arremessada na altura da fiação do poste e deu voltas no ar. Ela assistindo isso acontecer sem dor, sem sofrimento, e uma voz dizendo a ela: quando o seu rosto bater no asfalto, você vai acordar. Dos dois, um vai morrer enquanto o acidente acontecia. A pergunta é: como pode isso acontecer? E o tempo, como é que fica? É possível uma pessoa sair do corpo e ver em câmera lenta o próprio acidente e ainda saber que ao bater a cabeça, o rosto no asfalto, ela ia acordar? E de fato foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Ela viu, ela relata isso com detalhes, muito impressionante. Não é espírita, não tem nada a ver com religião. Que, aliás, os depoimentos que foram coletados por Raymond Moody Jr., as pessoas nem acreditavam que isso era possível, nem relacionaram com fé. Algumas nem tinham religião. Quando o corpo da menina bateu no asfalto, ela se viu ali agora, não mais sentada na calçada, ela se viu no asfalto ali, toda quebrada, toda ensanguentada, foram levados para o hospital. De fato, o rapaz faleceu e ela ficou para contar a história. Para mim, isso é um fenômeno fantástico, de não de imortalidade, não é prova da imortalidade, mas é prova que o eu, o ser em si, se desloca do cérebro. Por que não é prova da imortalidade? Porque o cérebro não estava morto, ela ainda estava conectada ao cérebro. Ainda havia uma ligação. Tanto havia que ela voltou. Passou muito tempo hospitalizada, se recuperou e teve condições de dar essa entrevista, se eu não me engano, 2 meses ou 2 semanas depois do acidente. Eu não me lembro exatamente o tempo. Mas assisto na internet o depoimento dessa menina. Eu acho que foi em Catanduva, São Paulo. Se eu não me engano, foi na cidade de Catanduva. Muito impressionante. Mas há um outro caso que a mim me impressionou mais, de um médico americano, doutor neurocirurgião, cético, doutor Eben Alexander III. O caso dele é muito impressionante. Médico famoso, formado por uma universidade da Carolina, professor na Universidade de Harvard, em Massachusetts. Muitas cirurgias, ele conta que ele fez, muitos tumores cerebrais, ele extirpou com o canivete dele. Experiente. Um dia, ele sente uma dor de cabeça inusitada, é levado ao hospital, diagnosticado um caso raro de meningite e ele entra em coma. Ele entra em coma. Passa cerca de uma semana em coma, um coma induzido, porque de fato ele poderia vir a falecer pela pressão cerebral. Resultado: para ele se recuperar fisicamente desse coma, ele levou alguns meses para se recuperar, com fisioterapias, com dificuldade de fala, dificuldade motora, dificuldade de compreensão da realidade. Ele ficou com várias sequelas, mas depois ele recuperou toda a mobilidade dele, toda a capacidade dele. Só que ele, ao voltar do coma, ele começou a descrever o que é que aconteceu durante aquela semana com o corpo dele, o que é que os médicos fizeram, o que é que ele viu, o que é que ele viveu, aonde ele viveu. Ele conta que assim que ele entrou em coma, ele se viu arrastado para um lugar onde tinha lama. E ele passou por esse lugar e logo em seguida ele viu um lugar muito bonito. Muito bonito, como se fosse um grande jardim. E contou as pessoas com que ele conversou. E ele então escreve um livro, Uma Prova do Céu, dizendo que o céu existe. Mas observe, ele vem de uma tradição evangélica. Os Estados Unidos, a maioria não é católica, a maioria é protestante. E tudo que ele viu, ele traduz numa linguagem religiosa. E ele era cético. Por que que ele viu lama? Por que que ele viu um jardim em seguida? Por que que ele disse que viu um homem com asas? Um anjo com asas? E ele vai descrevendo tudo que ele viu e ele coloca no livro. Muito interessante, Uma Prova do Céu. Mas me chama a atenção: por que que ele viu um ser de asas, se espírito não tem asa? Se a ideia de anjo com asas era uma ideia judaica, cristã, de que os espíritos, para virem do céu para a terra, tinham que ter asa, porque eles não entendiam o que era levitação. Então, a ideia de que pessoas desencarnadas têm asas é lógica, mas não é real. É lógica, é compreensível. Semelhante a essa mudança do que é vivido espiritualmente e o que é descrito, você vai encontrar em sonhos. Tem um livro de Francisco Cândido Xavier, se eu não estou enganado, o livro é Entre a Terra e o Céu, que um enfermeiro encarnado, ele tem um sonho e conta esse sonho à mãe, quando ele acorda. Diz, minha mãe, eu sonhei que eu estava num local úmido e sujo, preso, e um homem querendo me agredir. Se não fossem dois policiais que me socorressem, ele iria me agredir. E eu consegui fugir do local e acordar. Ele relata esse sonho para a mãe. Só que o espírito André Luiz relata o que ele de fato viveu. Isto é o que ele disse. É a narrativa, a famosa narrativa que o ser humano produz para mitigar a sua dor, a sua culpa. Todos nós contamos a história, ou qualquer história, de uma forma a sair bem na fita. Nesse sonho, então, André Luiz explica que, na realidade, dois espíritos protetores da família foram à casa dele, o convidaram para ir a outro ambiente, onde ele teria um contato, e teve, com um espírito desencarnado. O enfermeiro estava encarnado, mas foi convidado durante o sono a ir numa casa e se encontrar com um antigo desafeto e tentar uma reconciliação. Ele foi convidado. E esses dois espíritos levaram ele para esta casa, a casa de uma mulher muito crente, uma mulher que fazia evangelho no lar, cujo lar era utilizado por espíritos para promover encontros espirituais de reconciliação. Um ambiente muito agradável, energias muito depuradas, curativas, não tinha nada de úmido nem de sujo. Mas por que que ele descreve o ambiente como úmido e sujo? A descrição é uma representação das emoções dele, porque ele foi com medo para o encontro, ele se sentiu culpado porque a reconciliação, ele tinha feito alguma coisa contra o espírito. Então esse estado de espírito vai ser simbolizado, representado como um local sujo e úmido, e como se os dois espíritos fossem policiais, e na verdade não eram policiais, é porque ele não queria ir, é como se ele tivesse se sentido coagido aí. E o espírito, quando avistou ele, xingou ele e de fato queria agredi-lo, e ele fugiu para o corpo. Então, a descrição que você faz dos sonhos, ela é carregada de suas emoções. Ela é carregada do que você está vivendo no mundo espiritual. Ela não é límpida, não é isenta. Agora, se você tem um desdobramento, se você tem uma projeção de consciência, aí a descrição é real. É totalmente real. Não tem nenhuma simbolização. Uma experiência que eu vivi, muito interessante, isso tem o quê? Talvez uns 6 anos, 7 anos, ou 5 a 7 anos, eu não me lembro exatamente a época, mas foi no meu consultório. Um paciente desmarcou, eu atendia presencialmente, E eu disse: eu vou tirar um cochilo, era uma hora livre. Ajustei o despertador do celular. Disse: eu vou descansar no sofá que tem no meu consultório. Mas no momento em que eu me dirigi ao sofá, eu já pensei assim: eu vou desdobrar. Coisa rara, eu saber que eu ia sair do corpo. E desdobrar é sair do corpo consciente. Eu sempre boto uma almofadazinha para recostar a cabeça. Quando eu encostei a cabeça na almofada, o meu corpo inerte, já estava inerte, porque eu tenho uma facilidade muito grande de dormir. Eu tenho uma insônia de 15, 10 segundos, 15 segundos é minha insônia. Eu durmo com muita facilidade, com sono ou sem sono. Pois quando eu recostei a cabeça, eu senti meu corpo espiritual escorrer, como se escorregasse para fora do corpo físico. É uma sensação agradabilíssima estar fora do corpo e sair do corpo. É um negócio muito agradável. Só é desagradável quando, hoje já não acontece mais comigo, mas acontecia, de eu me deitar e perceber que eu não dormi. Eu não dormi, se eu tenho facilidade de dormir. Na realidade, eu perdi o controle motor do corpo. Então, eu não consigo mexer o corpo. E fico querendo mexer o corpo. Isso é o início do desdobramento, que é desagradável, porque a maioria das pessoas quer mexer e não consegue, quer gritar e não consegue. Basta não querer se mexer, não querer gritar e pensar que está fora do corpo, você vai sair com facilidade. Pois bem, nesse dia, eu saio do corpo, fico em pé no meu consultório, é uma sala pequena. 30 metros quadrados, menos 10 da antessala, uns 20 metros quadrados. Eu estava sozinho dentro da sala, mas eu pensei assim: poxa, como eu gostaria de encontrar um espírito para conversar? Quem é morto sempre aparece, então eu queria conversar com alguém, né? E é fato isso. Aliás, hoje eu peguei o metrô estava cheio, cheio. Peguei um BRT. Que eu não conseguia nem piscar os olhos de tão cheio que estava. E eu queria conversar com a pessoa que estava do lado, mas estava todo mundo tenso, porque estava muita gente dentro do BRT. Mas no metrô deu para conversar. Aí eu tinha um homem na minha frente assim, ele devia estar uns 30 centímetros de mim. Eu disse: como é bom viajar de metrô, né? Ele olhou assim para mim e disse: é, ar-condicionado. E disse assim: e a gente pode conversar, conhecer pessoas novas, né? Eu disse: é, olha aí, a gente está se conhecendo, né? Só que foi a hora de ele saltar e não deu para continuar a conversa. Bom, então eu sempre gosto de conversar com as pessoas, né? É sempre bom bater um papo, saber o que a pessoa faz, né? E aí, poxa, eu queria que tivesse um espírito aqui para a gente conversar. Quando eu disse isso, mesmo a porta da antessala fechada, eu vi uma mulher na recepção, um espírito. Uma mulher de seus 30 anos, talvez, 31, 32 anos, mulher jovem, bonita, né? E aí eu me dirigi a ela. E ela já estendeu a mão para mim. E eu, galanteador, olha o que que eu disse. Eu cheguei perto e disse: você é bonita, hein? Oi, que ousadia! Ela me deu um xelpe e disse assim: quem vê cara não vê coração. Bem assim para mim, mas séria. Eu disse: essa não dá para paquerar, não. Essa tem que ficar assim só na conversa. Ela disse: eu vou te levar num lugar, venha comigo. Como ela tinha pego na minha mão esquerda, me puxou para fora. Interessante que eu passei pela divisória da recepção, passei pelo vidro que separa o corredor da sala, Mas quando eu tinha que passar por uma parede, eu tomei um susto, porque eu ia atravessar uma parede. Mas atravessamos a parede e ela me levou para Lauro de Freitas. Saímos ali, daqui de Jaguaribe, na direção de Lauro de Freitas, pela orla, e me levou para uma construção baixa, três pavimentos, onde havia uma lavanderia. E me mostrou aquele ambiente espiritual, dizendo que nós faríamos um trabalho ali. A experiência deve ter durado, e fiquei algum tempo lá com ela, conversando sobre o trabalho. A experiência deve ter durado para mim uns 30, 35 minutos, entre deslocamento rápido, a permanência lá e retorno. Só que eu acordei 10 minutos depois, não durou 10 minutos, já foi rápido. O tempo é diferente. A sensação é nitidamente física, de frio, de calor, não tem diferença entre estar naquele ambiente e espiritualmente, quando é um desdobramento. Quando é um desdobramento. O desligamento do corpo parece ser muito maior do que na experiência de quase morte. É algo que eu convido vocês a querer experimentar. Queiram sair do corpo. Quer treinar todos os dias antes de dormir? Pense assim: eu quero me ver fora do corpo, na sala da minha casa, no playground do meu prédio, ou lá no Harmonia. Insista nisso. Você estará, como que dando um comando para o cérebro, para a mente, nesse desejo de se ver fora do corpo. É agradável, não tem risco, risco nenhum. O risco é você não voltar. Não tem outro risco, não tem. Você não voltar, né? Eu já atendi pessoas em regressão de memória que não queriam voltar. Olha, você fazendo um trabalho técnico, a pessoa desencarnar ali. É de uma falta de responsabilidade muito grande para quem está trabalhando. Logo, deixe para desencarnar em casa. Uma vez, nós tínhamos uma empregada cujo nome era Reizinha. Ela tinha um problema de asma, dificuldade de respirar. E um dia, lá na minha casa, ela teve uma crise e desmaiou lá. E eu fui lá para poder, não sei se foi em casa, foi no corredor, acho que foi no corredor do elevador. Eu fui lá e aí reanimei ela e disse: criatura, aqui, morrer aqui, deixa para morrer em casa. Não é que a mulher foi morrer em casa? Isso é que é caridade. Ela fez uma caridade, não morreu lá em casa, morreu na casa dela, né? Então, voltando, a experiência de desdobramento é uma experiência maravilhosa. Você está consciente aqui como eu estou. E está vendo as coisas acontecendo. E ainda está vendo coisas espirituais. Um cenário espiritual. Isso é maravilhoso. Na experiência de quase morte, é muito semelhante a isso. Total consciência, com algumas limitações, porque a conexão cerebral é muito forte ainda. Na saída do corpo consciente, o corpo está lá dormindo. Há um desligamento quase que total, né? Basta cortar o cordão umbilical, o cordão que liga o perispírito ao corpo, que sai. Pois o doutor Eben Alexander, ele passou então a escrever sobre o assunto, tornou-se uma pessoa religiosa, dialogou com o pai desencarnado, escreveu coisas fantásticas sobre o que ele entende que seja o céu. Disse que conversou com pessoas que viram Deus. Isso pela convicção que ele tem a respeito do assunto. Disse que conversou com pessoas que encontrou com Jesus. Por que que ele passou por um lugar de lama? Na verdade, não existe esse lugar de lama. Pode até fisicamente existir, mas foram sensações que ele teve no início do processo, provavelmente com medo, provavelmente desnorteado. Aquilo pareceu ser um lugar lodacento. Depois ele se viu num jardim. Creio eu que a experiência se deu para que ele desse um testemunho, para que um cético viesse dizer: a vida continua, e continua mesmo, continua porque eu vi, porque eu experimentei. Não é mais um relato de um paciente, ele cético. E ele disse que ele ouviu de pacientes dele alguns relatos de experiências semelhantes, mas ele não acreditava, nem aceitava. Achava que aquilo era uma questão química cerebral, por alguma razão. E ele fez, o doutorado dele foi como o cérebro, como funciona o sistema endócrino em consonância com o cérebro. Como é que o cérebro determina os hormônios que tem que sair na quantidade que tem que sair. Esse foi o doutorado dele lá na Universidade de Duke, na Carolina do Norte. E foi ensinar neurocirurgia na Universidade de Harvard, a mais prestigiada do mundo. Ora, não poderia ser outra pessoa melhor para dar um testemunho desse, dizendo assim: eu vivi isso, eu sei que isso é real. Não preciso de pesquisa de ninguém, não preciso de testemunho de ninguém, porque eu passei por isso. Da mesma forma, eu digo a vocês, eu não preciso de que ninguém me diga que a vida continua, porque eu vivo experiências de desdobramento constantemente e involuntários. Não sou eu que quero. Acontece. E eu não pedi para que acontecesse. E eu queria que vocês sentissem isso. Ao invés de vocês estarem pensando assim: uma porta bateu, será que foi um espírito? Oi? A luz piscou, deve ter sido um espírito. Eu me arrepiei. Criatura, é vento, é temperatura, é algum problema. Problema não, é alguma alteração física. Espírito, você quer ver espírito? Você vai ver. Diga que você quer ver. Você vai ver. Em casa, é onde eles mais andam. Não é no centro espírita. Aqui vai todo mundo embora. Só volta aqui para trabalhar. Eles estão em casa. Então, não. Vocês vão dialogar porque vão aprender a fazer isso. Venha para o centro aprender a fazer isso. Como é que dialoga com os espíritos sem estar precisando de um outro médium? Porque você é médium. Então, sintam a experiência em vocês. Não é uma crença, não é uma fé. É uma realidade. E se é real, ela acontece com você. Allan Kardec dizia que o espiritismo anda no ar. Anda no ar. E, de fato, é pela própria natureza que os espíritos existem. É pela própria natureza que você é espírito e que você vai sair do corpo. Que você vai desencarnar. Mas, antes de desencarnar, você pode viver experiências fantásticas, como, por exemplo, essa da projeção da consciência, essa da experiência de quase morte. Talvez você não goste. Pô, quando eu tive AVC, eu não tive experiência de quase morte. Fui para uma semi-UTI, mas não vi nenhum espírito ali. Aliás, antes eu vi, agora eu me lembro. Olha o que aconteceu. Eu cheguei no Hospital São Rafael, acho que meia hora depois do AVC, e já tinha lá 3 amigos médicos: Sheldon, Fernando, Verônica, Marco, 4. Um paciente meu, que é do hospital, 5. Um paciente meu, que é neurocirurgião, 6. E o plantonista, para fazer tomografia, 7. 7 médicos. só pode ser merecimento ou overdose de médico. Pois bem, quando me tiraram do carro e me colocaram numa maca para ir para fazer a ressonância, uma mulher jovem, falando em inglês comigo, disse assim: eu não pude evitar, me desculpe, me perdoe, eu não pude evitar. E me acompanhou até a sala de ressonância. Eu olhava para ela, loira, ela, bonitinha ela. Não deu para dizer a ela que ela era bonitinha. Não havia tempo para isso. Ela me acompanhou até a sala de ressonância, ficou ali em pé até o resultado sair. E foi rápido, a ressonância foi rápida. O neurocirurgião, meu paciente, Dr. Yuri, disse assim para mim: Adenauer, eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Qual é a que você quer receber primeiro? Lógico, né? A ruim, diga logo, né? Ele disse: você não será meu paciente. Entenderam? Porque ele é neurocirurgião, não iria precisar operar. Então a notícia ruim era boa, não ia precisar fazer cirurgia para tirar o AVC. E se a boa qual é? Em 5 dias você sai do hospital. Bem assim. Com essa precisão. Em 5 dias você sai do hospital. Em 5 dias, mesmo com sequelas, mesmo mancando, mesmo com a voz, a boca torta, enrolada, mesmo sem mexer o braço esquerdo, eu saí em 5 dias do hospital. Preciso. Não tive nenhuma experiência de quase morte, nem conversei com o espírito, a não ser essa experiência dessa mulher, que ela desapareceu quando o diagnóstico saiu. Ela desapareceu, não vi mais. Não sei quem é. Mas depois eu me lembrei que eu já a conhecia anos antes, estando eu na cidade de New Jersey. Eu já contei aqui, na cidade de New Jersey, eu fui fazer uma palestra e à noite, após dormir, claro, eu saí do corpo e vi essa mulher sentada numa cama próxima no quarto vizinho e fui conversar com ela. Ela me contou o que ela fazia ali. Ela fora casada com o dono da casa, ela era americana, ela sofreu um acidente com eles desencarnaram, ela não reencarnou, ele reencarnou em São Paulo, depois muito jovem migrou para os Estados Unidos, e aí ela acompanha ele vai casar lá, naquela época ele ia casar, ela disse: eu vou renascer como filha dele. Ela me contou tudo. E aí eu me lembrei que foi ela que me acompanhou nesse momento do AVC. Isso quer dizer o seguinte: as pessoas ficam pensando que só tem espírito ruim. Não. Tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Hoje eu vi um evento que me chamou a atenção. Eu vi um rapaz empurrando uma moto aqui na Orlando Gomes. Quando eu fui deixar minha filha no aeroporto, e na volta eu vi um rapaz pondo a moto, e uma outra moto me ultrapassou. Em seguida, quando ele viu o rapaz empurrando a moto, ele parou para ajudar. Provavelmente por se sentir também motoqueiro, talvez achando assim: se eu precisar de ajuda um dia, alguém vai me ajudar. E ele parou para ajudar. Eu olhei pelo retrovisor que ele encostou a moto para ajudar o outro. Tem muita gente boa no mundo. Quando nós estamos diante da dor do outro, há uma tendência a gente querer ajudar. Então nós temos espíritos que nem conhecemos quem são, que eventualmente nos auxiliam. Não só tem obsessor, não só tem espírito para lhe perturbar. Vamos mudar essa mentalidade de que só há perturbados do outro lado, né? Há também, como o caso dessa mulher, que eu não conheço, já a conheci, mas eu não tenho qualquer intimidade, pelo menos nessa vida nem na passada, com ela, e ela estava aqui presente quando eu tive o AVC. Bom, experiência de quase morte, espero que vocês pesquisem o caso de Giulia Sampaio. Pesquisem depois, anotem, vocês vão gostar da entrevista dela, ok? Muita paz.